história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 20, mês de março, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Claudinei Domingues.
Universidade Federal do Paraná quer construir hospital em Toledo. Prefeito Mário Costanaro colocou o município à disposição.
Michael Bicker.
Vereadores rondonenses homenageiam PMs da Patrulha Escolar e do PROED. Em Marechal Cândido Rondon, autoridades discutem projeto para melhorar rodovias da região. Dentre elas, trechos que vão de Marechal Rondon a Santa Helena.
Guilherme Reisen.
São José das Palmeiras é mais uma equipe a confirmar participação no Troféu Difusora. Pressionada por resultados, seleção brasileira recebe a Colômbia nesta quinta-feira. Maringá atropela o Atlético em plena Arena da Baixada e vai enfrentar o Operário na final do Campeonato Paranaense.
Regis Guerreiro.
Entre Rios do Oeste adota medidas para melhorar o ensino de alunos com autismo. Paraná alcança sua maior participação da história na produção nacional de suínos.
Gladstone Pacheco.
Outono começa hoje, mas clima não deve mudar rapidamente. Incentivo fiscal garante melhores dias para a indústria de trigo paranaense.
E os demais destaques dessa edição. Bolsonaro vem ao Paraná no mês que vem para encontro com Ratinho Júnior, prefeitos e vereadores. PRF apreende em Toledo carreta com 1.692 quilos de maconha. BPFron prende passageira de 18 anos transportando maconha em ônibus. Homem mata familiar por ciúmes da companheira e se entrega à polícia.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 20, mês de março, ano de 2025. Iniciando esta edição, nós vamos às previsões da meteorologia com Adriel Marcelo. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Jornal Frente Ampla de Notícias. Estamos aqui com as informações do tempo e agora falando na estação outono, que começou 6:02 da madrugada. Tá calor e continua assim, pelo menos até o próximo sábado, sem previsão de chuva, mas a partir de domingo, atenção, quem lida com a terra está aguardando chuva. Segundo o CIMEPAR, o Sistema Meteorológico do Paraná, de domingo agora, dia 23 de março, até domingo da semana que vem, dia 30 de março, grandes probabilidades de termos pancadas de chuva. Claro que quando nós falamos em previsão, ela pode se alterar ao longo do período, mas pelo menos ali até terça ou quarta-feira, vamos aguardar que venha pancadas de chuva. Outono, porém, temperatura continua igual ontem, tá? Estamos com a mínima de 20, máxima de 31 graus, neste momento 29 graus, temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora, umidade relativa do ar em 50%. Então hoje, máxima de 31, mínima de 20. Para amanhã, sexta-feira, máxima de 32 e mínima de 21 graus. João Marcos.
Polícia Rodoviária Federal apreendeu na noite desta quarta-feira uma carreta carregada com 1.692 quilos de maconha durante fiscalização no município de Toledo. O motorista do veículo não obedeceu à ordem de parada e, ao perceber a aproximação dos policiais, saltou da cabine em movimento e fugiu a pé para uma área de mata fechada. Apesar das buscas realizadas na região, o indivíduo não foi localizado. Carreta não tinha carga, contendo exclusivamente diversos fardos de maconha armazenados na carroceria. A droga foi apreendida e encaminhada para a Polícia Judiciária para o registro do crime. De outra parte, uma equipe do Batalhão de Fronteira realizou a prisão de um elemento de 40 anos nesta quarta-feira em Marechal Rondon. Ele foi abordado, identificado e, em consulta ao sistema policial, encontrado um mandado expedido pela vara civil da comarca local. Ele recebeu voz de prisão, foi entregue na cadeia pública do DEPEN, colocado à disposição da justiça. Outra prisão pelo Batalhão de Fronteira ocorreu durante a abordagem em um ônibus de Palotina. Na vistoria do bagageiro, foram encontradas duas malas com 40 quilos 638 gramas de maconha. Pelo tique do embarque, apurou-se que as malas pertenciam a uma jovem de 18 anos, a qual foi identificada, recebeu voz de prisão e foi encaminhada com a droga apreendida para a Delegacia de Polícia Civil de Palotina. E na madrugada desta quinta-feira, um homem foi assassinado a facadas na rua João Pessoa, no Jardim Europa, em Toledo. Suspeito do crime, fugiu do local, mas posteriormente ligou para a polícia e se entregou. Jorge Bahia, como é que foi essa ocorrência trágica em Toledo? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. A Polícia Militar de Toledo foi acionada aos 15 minutos de hoje para atender a uma briga em via pública. Uma solicitante relatou ter ouvido gritos e informado que um homem ensanguentado estava caído ao chão, enquanto o possível autor do crime ainda permanecia no local. Os policiais encontraram a vítima coberta de sangue e cercada por populares. O SAMU foi acionado e a equipe médica confirmou o óbito. O local foi isolado até a chegada da Polícia Civil, da perícia e do Instituto Médico Legal. Testemunhas relataram que a vítima e o suspeito estavam ingerindo bebida alcoólica na residência onde moravam, quando uma discussão ocorreu. Um familiar ouviu os pedidos de socorro e, ao sair para verificar, encontrou a vítima ferida. Outra testemunha afirmou que o suspeito confessou o crime antes de fugir. Porém, mais tarde, o homem ligou para a PM e afirmou estar aguardando em um ponto de ônibus próximo à Delegacia de Polícia Civil. Ele foi localizado pela equipe e confessou ter esfaqueado a vítima por ciúmes de sua companheira. O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 20ª SDP.
O governo do estado oficializou nesta quarta-feira a entrega de 70 veículos à Agência de Defesa Agropecuária do Paraná. A renovação da frota teve um investimento de 9 milhões de reais com recursos próprios da ADAPAR. Desde 2019, já foram entregues quase 300 veículos à agência, que atua na vigilância da saúde animal, sanidade vegetal, segurança dos alimentos e fiscalização de insumos agropecuários. 4 veículos foram destinados à regional da ADAPAR de Toledo, que abrange Marechal Cândido Rondon e demais municípios. O diretor-presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, Otamir César Martins, ressalta que a renovação da frota garante mais eficiência na fiscalização.
Essa aquisição dos 70 veículos completa, né, uma aquisição que nós estamos fazendo ao longo do ano, renovando a frota, que permitirá que os nossos fiscais, os nossos auxiliares de fiscalização, possam ter uma infraestrutura de veículos para poder se deslocar a todos os pontos do estado do Paraná. Os veículos serão realmente colocados lá nos municípios, onde nós temos as estruturas, serão colocados para os nossos servidores que estão nos municípios. E essa é a questão mais importante, porque desde que nós iniciamos na ADAPAR, nós tínhamos veículo com mais de 15 anos de uso. E hoje nós recolhemos todos eles, estamos substituindo por esses novos, que permitirá maior facilidade de deslocamento em função do nosso trabalho, que é hoje de vigilância, no sentido de não permitir a entrada de doenças no estado do Paraná. Nós fizemos uma renovação com esses 70, vai chegar a 298 veículos. Renovamos todo o parque de computadores, que é a questão básica tecnológica. Vamos renovar todo o nosso sistema hoje, com a adoção de novo sistema para a gente trabalhar a questão do controle. A mesma coisa com relação ao trânsito. Então, nós estamos buscando cada dia modernizar a DAPAR para se preparar para uma defesa agropecuária para 2050, 2040.
E de volta ao Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo nos traz as cotações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana sofreu variação, 0,35%. Está sendo comercializada para compra em R$ 5,667 e para venda, igual, R$ 5,667.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Gladstone Pacheco aborda os seguintes assuntos.
Outono começa hoje, mas clima não deve mudar rapidamente. Incentivo fiscal garante melhores dias para a indústria de trigo paranaense.
Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 20, mês de março, ano de 2025. E Bolsonaro vem ao Paraná no mês que vem para o encontro com Ratinho Júnior, prefeitos e vereadores. Se está confirmado, César Reck. Boa tarde.
Boa tarde, João. Boa tarde, ouvintes. Sim. O ex-presidente Jair Bolsonaro estará em Curitiba no dia 4 de abril para o almoço com o governador do Paraná, Ratinho Júnior, e também para participar de um encontro partidário com a presença de prefeitos, vices e vereadores eleitos no ano passado. Nesse evento, João, Bolsonaro vai anunciar a pré-candidatura ao Senado do deputado federal Felipe Barros, do PL, um dos principais aliados do ex-presidente no estado. Ontem, Felipe Barros assumiu a presidência da Comissão de Relações Exteriores na Câmara dos Deputados, no lugar do parlamentar licenciado Eduardo Bolsonaro, que permanece nos Estados Unidos.
É com imensa responsabilidade que recebo a missão do presidente Bolsonaro e do meu partido PL para presidir a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Trincheira tão importante para que resgatemos a nossa verdadeira soberania, nossas liberdades, para que a nossa democracia volte a ficar de pé.
O deputado e filho do ex-presidente justificou a decisão pelo que considera violações de direitos e liberdades no país e pela perseguição política contra a família pelo judiciário brasileiro. Felipe Barros foi indicado por Bolsonaro para o cargo na comissão parlamentar e demonstrou alinhamento com as pautas defendidas por Eduardo nos Estados Unidos. Além disso, o julgamento do ex-presidente pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que pode tornar Bolsonaro e 7 denunciados réus na denúncia da Procuradoria-Geral da República pela suposta tentativa de golpe de Estado e deve integrar a pauta da visita ao Paraná. A decisão da corte será tomada na semana que antecede o encontro no PL na capital paranaense. Essa visita ao Paraná, João Marcos e ouvintes, estava inicialmente programada para este mês de março, mas aí houve algum ajuste na agenda para que o ex-presidente Bolsonaro pudesse encontrar Ratinho Júnior, um dos governadores cotados, inclusive, para a disputa presidencial em 2026, hein? Aproveitando, João, ainda sobre política nacional. E aproveitando, João Marcos, ainda sobre política nacional, além de Felipe Barros, os deputados federais Ricardo Barros, do PP, e Beto Richa, do PSDB, também foram escolhidos para presidir comissões permanentes da Câmara dos Deputados.
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná está organizando para a próxima quarta-feira, dia 26, um encontro aqui em Marechal Rondon. O evento será realizado na sede da Associação Regional dos Engenheiros e Arquitetos a partir das 9 horas. Será oportunidade para os conselheiros conhecerem de perto os desafios enfrentados pelos arquitetos e urbanistas locais e as suas principais demandas de trabalho. Logo após o encontro com os profissionais, o presidente do Conselho Estadual, Walter Gustavo Lismayer, se reunirá com o prefeito Adriano Bax e com o secretário municipal de Planejamento, Anderson Bento Maria. Uma nova estação chegou, mas o tempo não muda automaticamente, será de forma gradativa. O outono iniciou às 6 horas e 1 minuto desta quinta-feira. E aí, Como é que deverá ser o clima desta estação? Quem conta pra gente é Gladstone Pacheco. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, amigos. Pois é, os meses de abril, maio e junho no Paraná, historicamente apresentam redução no volume de chuva em relação ao verão. Sistemas de alta pressão atmosférica, que tem como característica o ar frio e seco, fazem com que o intervalo entre as chuvas também seja maior. O balanço do clima no verão e as previsões para a nova estação foram apresentadas por meteorologistas do CIMEPAR nesta quarta-feira. O outono começou dentro destas características. De quinta a domingo, o tempo fica estável no Paraná, com predomínio de sol. Serão dias de bastante amplitude térmica, com manhãs de temperaturas amenas e nevoeiros, e tardes mais quentes. Na quinta e na sexta pode ocorrer chuva fraca no litoral e até domingo no oeste, norte e noroeste a umidade estará baixa. Menos chuvas e temperaturas mais amenas são esperadas pela população depois de mais um verão muito quente. Até 20 de junho, quando o outono acaba, as temperaturas média do ar ficará ligeiramente acima da média e um pouco mais amena do que a temperatura do outono do ano passado. Os maiores volumes de chuva no outono geralmente são registrados nas regiões sudoeste e oeste e os menores no norte do estado.
Gladson, uma notícia interessante também é que a prorrogação dos benefícios fiscais do ICMS ao setor produtivo paranaense contribui para ampliar a competitividade da indústria de trigo do estado do Paraná. Qual é esse incentivo?
Nesta quarta-feira, João Marcos, o governador Ratinho Júnior se reuniu com o Sindicato da Indústria do Trigo do Estado do Paraná, que destacou que o incentivo vai permitir que o setor, que é responsável por 30% da moagem do grão no país, continue investindo em novas plantas e equipamentos. A medida está prevista em decreto, assinado pelo governador no final do ano passado, e é válida até 31 de dezembro de 2028, quando passa, então, a valer a nova reforma tributária. Ela beneficia setores como agropecuária e indústria e busca manter a competitividade de mercado de diversos produtos paranaenses, além de viabilizar a sustentabilidade das políticas públicas e a manutenção do equilíbrio fiscal do estado. O secretário estadual da Fazenda, Norberto Ortigara, explica que o benefício de redução da tributação da indústria moageira é concedido há anos para garantir a capacidade competitiva do setor.
A indústria do trigo, os moinhos de trigo, eles têm um benefício de redução da tributação já implantada há muitos anos aqui no Paraná. É uma forma que o Estado encontrou de dar mais capacidade competitiva a essa indústria. E não é pouca coisa, a indústria paranaense ela é responsável por 30% da moagem de todo o trigo que o Brasil consome, quase 12 milhões de toneladas por ano. Né? E aqui tem uma indústria forte, moderna, após a privatização do trigo no Brasil, novos moinhos, novas plantas, o Estado renovou esse benefício até o final de 2028, ou seja, o Estado está dando ao empresário, além da manutenção do benefício para se continuar competitivo, está dando previsibilidade, capacidade de planejar os seus investimentos com muita segurança técnica e jurídica. Passo um. Passo dois, o Estado está liberando aquilo que é crédito de ICMS, especialmente de exportação. O Paraná é um grande exportador do agro, que gera muito crédito retido. A gente não exporta tributo, a gente exporta competência, produto. E esse crédito é das empresas, das cooperativas. Então o Estado faz um outro movimento. Liberação desse dinheiro num prazo mais curto, para que esse próprio dinheiro acabe financiando os investimentos que a indústria está fazendo e fará a partir dessa liberação. Então é um momento aqui de parabenizar, enaltecer, reconhecer a grande capacidade tecnológica dos moinhos modernos que nós temos no Paraná, mais de 60 moinhos, né, geram muito emprego, geram muita farinha e as suas misturas, né, farinhas específicas para os vários usos das farinhas, com muita qualidade, concorrendo com gente do mundo todo, mas aqui com muita capacidade de fazer, gerando emprego, oportunidades, adensando a nossa economia. E o desafio aqui colocado para eles, da gente ir atrás dos outros ramos, do aproveitamento da farinha para fazer outras coisas boas, né? Macarrão, biscoito, bolacha, né? Tudo aquilo que a farinha de trigo e as suas misturas permite. Então, uma ideia aqui de entender mais o setor, a presença do próprio governador aqui, prestando contas, né? Mas também sendo reconhecido por essa visão estratégica de não atrapalhar, de liberar aquilo que de direito, de manter o incentivo que faz parte da regra no Brasil.
E na próxima segunda-feira, 9 horas, a Frente Parlamentar das Engenharias e Infraestrutura da Assembleia Legislativa do Paraná realiza uma audiência pública com o tema Primeiro Ano dos Pedágios, Resultados, Desdobramentos e Perspectivas. Este também é assunto para Gladstone Pacheco. Como é que está a situação dos pedágios no estado do Paraná?
O evento reúne autoridades, representantes das concessionárias, órgãos fiscalizadores e a sociedade civil organizada. O início da cobrança das tarifas nos novos contratos de pedágio do Paraná, nos lotes 1 e 2, completa um ano nesse mês de março. Segundo o coordenador da Frente Parlamentar, deputado Fábio Oliveira, é fundamental falar sobre o tema pedágio e dar continuidade ao trabalho realizado pela Frente, sempre em conjunto com o setor produtivo, órgãos de fiscalização e sociedade estadual. Participam do debate representantes do setor produtivo, como Federação das Indústrias do Paraná, Festranspar, Ocepar, ACP, FACIAP, FAEP, FEComércio e de entidades de classe como CREA Paraná e o Instituto de Engenharia do Estado. Além disso, as concessionárias EPR Litoral Pioneiro, Via Araucária e CCR, que irá assumir o lote 6, vão apresentar relatórios e os planos futuros. A audiência ainda terá a presença dos órgãos federal e estadual, ANTT, DR e Secretaria de Infraestrutura e Logística, além de representantes do grupo BR-277. A Frente Parlamentar das Engenharias e Infraestrutura tem acompanhado de perto o modelo de concessão, promovendo reuniões periódicas com entidades de classe e integrantes do G7, grupo que reúne as principais federações empresariais do estado.
Fechando o nosso segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, de volta a Adriel Marcelo, agora com as cotações do mercado agropecuário.
Vamos às cotações para Marechal Cândido Rondon, começando com a soja saca 60 quilos, que está sendo comercializada em R$ 117,00. O milho saca 60 quilos, R$ 69,00. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 77,00. E a mandioca amido 25% a tonelada segue sem alteração, sendo comercializada em R$ 585,00.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro aborda os seguintes assuntos.
Entre Rios do Oeste adota medidas para melhorar o ensino de alunos com autismo. Paraná alcança sua maior participação da história na produção nacional de suínos.
Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, mês de março, ano de 2025. Iniciando nosso terceiro bloco, vamos falar sobre bola pesada que volta a rolar dentro em breve no Troféu Difusora e São José das Palmeiras. É mais um time a confirmar participação na competição. Quem traz informações é Guilherme Reises. Boa tarde, Guilherme.
Boa tarde, João. Ouvintes do Frente Ampla de Notícias, São José das Palmeiras, que em 2024... fez uma excelente campanha, inclusive eliminando no mata-mata. O então bicampeão, 4 pontos, já assinou a ficha de inscrição. Conforme destaca o secretário de esportes de São José, Júlio César Xavier.
Sim, vamos entrar esse ano de novo, né? Fazer o trabalho, não pode parar. Não estamos com a equipe igual estava o ano passado, mas tem que sempre dando sequência no trabalho. Não pode olhar resultado. Um time pequeno, eu falo assim, tem que estar sempre competindo, sempre participando. Porque se parar, cada vez é bem pior. Então, desde já agradecer o convite, né, Troféu do Usuário, a gente vem agradecer o convite que vocês fazem. E o ano passado nós fizemos uma campanha que tem que agradecer muito, foi um trabalho que deu certo, né? E eu espero que esse ano a gente faça um trabalho, não vou dizer que seja campanha igual aquela, mas o que vem para nós, a gente trabalha sempre buscando o melhor para o município, né? E desde já agradecer a vocês por ter convidado e estamos juntos esse ano de novo para dar sequência nesse trabalho, que é um trabalho importante desse esse campeonato. É um campeonato que, para mim, agrega muito no nosso município, né? Eu acho que é um trabalho bem divulgado e só tenho a agradecer vocês por sempre estar mantendo esse campeonato em dias, que não é fácil hoje você estar sempre fazendo um trabalho desse.
Bom, João, as inscrições para o Troféu Difusora seguem abertas até o dia 31 de março, quando será realizado o Congresso Técnico.
As novas administrações dos municípios da microrregião de Marechal Rondon, através das respectivas secretarias de educação, têm colocado em prática o apoio às pessoas com necessidades especiais. Regis Guerreiro, um deles é Entre Rios do Oeste, que inclusive viabiliza uma parceria com a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOS, para atender os estudantes e capacitar professores. É isso. Boa tarde, Guerreiro.
Boa tarde, Marcos. Boa tarde, ouvintes. De fato, há uma mobilização regional nesse sentido. Em Marechal Cândido Rondon, por exemplo, tivemos no mês passado importante palestra realizada em parceria entre Secretaria Municipal de Educação e UniOeste com o tema Diretrizes para o Atendimento de Estudantes com Autismo. Na ocasião, participaram pais e profissionais da educação. Nessa semana, a Secretaria de Educação de Marechal Rondon também realizou palestra do Programa de Apoio ao Bem-Estar Docente. Com o tema Neurociência, Sono e Bem-Estar, a doutora em Psicologia, Natália Becker, palestrou para profissionais das escolas e centros municipais de educação infantil de Marechal Cândido Rondon. No caso de Entre Rios Oeste, João Marcos, a chamada educação inclusiva também é foco. E nesse sentido, a Secretaria Municipal de Educação colocou em prática medidas para melhorar o ensino de alunos com autismo, conforme detalha o secretário de Educação, Marcelo Assunção Costa.
Desde o ano passado, na transição, nós viemos debatendo com a equipe pedagógica alguns pontos que são necessários dentro da área da educação municipal. Um deles é o olhar e o cuidado do aluno com transtorno espectro autista. Por isso, em janeiro, nós convidamos o professor Douglas da UniOeste para que pudesse capacitar os nossos profissionais, os profissionais da área da saúde e também os pais dos nossos alunos. Nessa oportunidade, surgiu a possibilidade de firmarmos um convênio com a UniOeste, para que possamos ter conversas frequentes, um diálogo com o professor Douglas e assim capacitar a nossa equipe para que possam estar exercendo um trabalho com mais conhecimento, com mais segurança e entender as individualidades dos alunos com o transtorno. Ainda, nesta semana, o município fez a abertura do processo seletivo 01-2025, que prevê cargos para que possam estar exercendo funções necessárias e individuais aos alunos com transtorno. A Secretaria de Educação, ela vem trabalhando para que possamos evoluir cada dia mais dentro da educação municipal, também olhando para as ações do Colégio Estadual, para que possamos avançar e evoluir a nossa educação entrerriense.
Mudando de assunto, Guerreiro, números mostram que o Paraná alcança sua maior participação da história na produção nacional de suínos. Como o estado conquista essa posição no ranking nacional?
Sim, segundo dados mais recentes da pesquisa trimestral de abate de animais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2024, os produtores do Paraná abateram 12 milhões e 400 mil suínos, o equivalente a 21,5% de todos os abates registrados no Brasil no mesmo período. Na última década, os produtores paranaenses de suínos mantiveram um ritmo constante de crescimento, o que fez com que a produção absoluta saltasse de 6 milhões e 900 mil em 2014 para os atuais 12 milhões e 400 mil em 2024. O aumento foi de 79% nesse período, ou seja, acima da média nacional, que registrou uma variação positiva de 55%. Em termos proporcionais, são 5 anos seguidos em que o Paraná amplia a sua participação nacional, que passou de 19,9% em 2019 para os atuais 21,5%. Os resultados mais recentes mantêm o estado como o segundo maior produtor de suínos do Brasil, atrás apenas de Santa Catarina, que é responsável por 29,1% dos animais abatidos ao longo do ano passado.
Na sequência de Frente Ampla de Notícias, Michael Bicker nos traz os seguintes assuntos.
Vereadores rondonenses homenageiam PMs da Patrulha Escolar e do PROERD. Em Marechal Cândido Rondon, autoridades discutem projeto para melhorar rodovias da região. Dentre elas, trechos que vão de Marechal Rondon a Santa Helena.
Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 20 mês de março, ano de 2025. E a Universidade Federal do Paraná quer construir um hospital em Toledo. Quem traz detalhes sobre este grande projeto é Claudinei Domingues. Claudinei, boa tarde.
João Marcos, boa tarde para você e para os ouvintes. Foi uma importante reunião que aconteceu nesta semana na Prefeitura de Toledo, quando o prefeito Mário Costenaro recebeu uma equipe da UFPR, a Universidade Federal do Paraná, para discutir parcerias nas áreas da saúde, da educação e de recursos humanos. Segundo Marcos Sunier, reitor da UFPR, foi uma reunião muito boa em que puderam debater sobre possibilidades de projetos, incluindo o apoio político da Prefeitura de Toledo na viabilização pelo governo do estado do Paraná da construção de um hospital para a universidade que mantém um curso de medicina em Toledo.
Como todos sabem, a Federal do Paraná mantém um curso de medicina aqui no município de Toledo. Esse curso é sempre muito desafiador e nos oferece muitas oportunidades. Nós viemos discutir hoje aqui a construção do hospital ambulatorial, aqui com o apoio do governo do estado, com o apoio da própria universidade, com o apoio da prefeitura. Viemos discutir várias parcerias, realização de concursos, parceria na área de educação, parceria na área de gestão de pessoas. Foi uma reunião muito boa, onde a gente conversou sobre possíveis projetos e o futuro de muitas ideias em comum entre a Prefeitura de Toledo e a Universidade. Tanto meu mandato na reitoria quanto o mandato do prefeito aqui começaram praticamente juntos, então a gente tem essa confluência de datas, coincidência de datas e confluência de ideias. Agora é viabilização da construção do hospital, a atuação política da prefeitura apoiando, da universidade também apoiando, a concretização também dos projetos, verificar áreas de cooperação entre a prefeitura e a universidade.
O prefeito de Toledo, Mário Costenaro, participa também do nosso Frente Ampla de Notícias e afirma que colocou toda a estrutura do município à disposição para a viabilização desse projeto.
Hoje tivemos a satisfação de receber aqui o reitor Marcos Sunier, da Universidade Federal do Paraná, juntamente com sua equipe administrativa, a vice-reitora também, que é daqui, mais o pessoal, toda a administração do campus de medicina aqui de Toledo, onde trouxeram as informações sobre novas parcerias, sobre os andamentos da construção do ambulatório, sobre a possibilidade aí de outros investimentos na cidade de Toledo. Extremamente importante a realização de trabalhos em conjunto, de integração. Estivemos participando aqui juntamente com a nossa secretária de Educação, secretário de Recursos Humanos. Verificamos várias possibilidades. Foi uma manhã de plantio de algumas sementes que provavelmente logo à frente a gente vai colher alguns frutos.
E tivemos homenagens na Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon na manhã de hoje. Quem nos traz detalhes sobre esta homenagem, Michael Bicker. Boa tarde.
Muito boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Teve sim, viu? De autoria dos vereadores Coronel Wellington e Sargento Spor, aconteceu a entrega de menção honrosa aos policiais militares da Patrulha Escolar e do PROERD aqui de Marechal Cândido Rondon. Quem participa com a gente para falar dessas homenagens no nosso jornal é o vereador Coronel Wellington. Boa tarde, Coronel Wellington.
Boa tarde, Maicon, e a todos os ouvintes da Rádio Difusora. Realmente foi um belo evento.
Tivemos um evento marcante na Câmara de Vereadores, onde pudemos enaltecer o trabalho prestado pela Patrulha Escolar, pelo PROERD em nossa cidade. Realmente é uma homenagem que esses policiais receberam dignas de elogios pelo excelente trabalho que eles desempenham no dia a dia aqui na nossa cidade. A Patrulha Escolar, ela tem aí a missão de patrulhar as escolas do nosso município, aonde nós deixamos nossos filhos. Então, nada mais digno do que elogiar esses policiais que defendem diariamente as nossas crianças. Nós fizemos essa homenagem para a Patrulha Escolar, para o PROERD, em nome de todos os policiais que trabalham em Marechal Cândido Rondon, da Polícia Militar, do Batalhão de Fronteira, da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Estadual, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Penal. Então, nós estamos homenageando a Patrulha Escolar e o PROERD, mas é extensivo a todos os policiais que atuam em Marechal Cândido Rondon, porque realmente o trabalho da polícia é um trabalho árduo e eles são os únicos profissionais que juram defender as demais pessoas com o sacrifício da própria vida. Então nós temos que enaltecê-los, dignificá-los e, acima de tudo, agora, como vereadores, nós temos que apoiá-los para que eles possam ter tranquilidade de desempenhar as suas funções.
Maico, outro assunto importantíssimo. Ontem à noite aconteceu um grande evento aqui em Marechal Cândido Rondon. Um projeto que vai impactar toda a nossa região foi apresentado. Como é que vai funcionar esse projeto e o que aconteceu na noite de ontem, Maico Bicker?
Sim, João Marcos, um grande projeto que promete impactar toda a região oeste, especialmente a região lindeira, né? O avanço das obras de adequação das rodovias PR-495 e PR-497. Para você ter uma ideia, são rodovias, né? Sai de Marechal Cândido Rondon, passa por Pato Bragado, Entre Rios do Oeste, Santa Helena, Missal, né? Vai até São Miguel do Iguaçu, vem outro trecho para Medianeira. São muitas rodovias que receberão melhorias através desse grande projeto, né? Desde implantação de terceiras faixas, novos trechos, o objetivo é o que? Aumentar a segurança e a eficiência do tráfego, principalmente em relação ao escoamento da produção agrícola, né? A produção do nosso agronegócio. E o evento de ontem na ACC, as dependências estiveram lotadas, mas o destaque para a presença de autoridades, né? Muitos prefeitos da nossa região, todos recepcionados pelo rondonense Adriano Bax, o nosso prefeito, junto com o vice Sauer, além de deputado estadual Hussein Bakri, líder do governo na Assembleia, o deputado federal que hoje está como secretário da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex. Estava também previsto a presença do presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Cury, mas devido à agenda em Brasília, ele não pôde se fazer presente. Mas após o evento, Hussein Bakri conversou com a gente.
Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar todos que nos acompanham e dizer que eu estou muito contente com esse início do mandato dos prefeitos, com a minha inserção aqui no Oeste. Eu tenho hoje 26 prefeitos que me indicaram como deputado e dentro daquela diretriz que eu trabalho, sabe? Qual seja, eu nunca prometo que eu não posso e sou um deputado presente. Os municípios do Oeste já me conhecem. O meu trabalho aqui, graças a Deus, é um trabalho de resultados. E seguindo essa linha, eu estou em todos os municípios levando dinheiro, recursos. E são recursos importantes, né? Agora, tem algumas coisas que são maiores do que o meu alcance. E nós estamos falando desse projeto aqui agora, da 495 e da 497. Isso é uma obra de 180 milhões, é uma obra que precisa da autorização do governador, é uma obra que o secretário está defendendo, mas que nós tivemos um entrave, sabe? O entrave lá atrás, qual que foi? O Estado não tem mais capacidade de fazer projeto. Aí entra a iniciativa privada. Vários empresários aqui da região ajudaram e juntaram quase 2 milhões de reais para capitanear e fazer um projeto. E o projeto finalizou hoje, eles estão entregando para nós e o secretário Sandro Alex está aqui hoje, nessa noite fantástica, nessa noite que nos garante que vale a pena trabalhar, vale a pena lutar, vale a pena se dedicar. O secretário está dizendo que, autorizado pelo governador, ele vai dar prosseguimento agora burocrático e vai ter a autorização para licitar depois essa obra fantástica que vai modernizar essas rodovias importantes aqui que cruzam os municípios lindeiros do oeste do Paraná.
Sandro Alex também fala, né? Afirma a respeito dos esforços para colocar em prática agora este grande projeto de recuperação das rodovias aqui da nossa região.
É algo maravilhoso, uma verdadeira união, força e representação em torno de um objetivo. Prefeitos, lideranças, ex-prefeitos, vereadores, a imprensa, a iniciativa privada, o setor produtivo, as cooperativas, entidades representativas se uniram para tirar do papel um sonho de 40 anos. Porque acredito na palavra de um governo que tem credibilidade. O governador Ratinho é parceiro de bons projetos, sabe a importância do corredor da 495, do corredor da 497, inaugurado ao tempo da Itaipu, que hoje está fora do seu tempo, porque o contexto é outro, e o volume de tráfego também. Nós estamos falando em salvar vidas, segurança viária, mobilidade, transporte, menor custo, industrialização, geração de emprego, renda na veia. Só o projeto custou uma Ferrari. Eu falei isso aqui. Ou seja, tem que cumprimentar, sim, todos aqueles que ajudaram a fazer o projeto e tiraram do papel. E agora nós vamos levar ao governo do estado e pedir ao governador que nos garanta. Mas ele já disse, Sandro, eu tenho dinheiro para bons projetos. E região oeste é a região que leva o Porto de Paranaguá sua produção, que bate recorde ano a ano e que completou 90 anos pela força do agronegócio do oeste do Paraná. Nós já estamos presentes em várias obras aqui, temos investimentos grandiosos, entregues, sendo executados, iniciando, e agora estamos levando um projeto. Para que a população entenda, o projeto é inicial, é um anteprojeto, mas ele é um projeto importante, é o passo mais importante. Porque se você não tem o projeto, você não discute nem orçamento, quanto mais execução de obra. Eu tenho um anteprojeto. Nós vamos agora contratar uma empresa que termina o projeto e faz a obra. Faz as duas coisas. Ela é obrigada a fazer o projeto concluir e entregar a obra. Então não pode nem reclamar do projeto. Eles têm que fazer o projeto bem feito e fazer a obra. A ponte de Guaratuba está sendo feita assim. A empresa que está construindo finalizou o projeto. Então não há espaço para erro e não há perda de tempo. Você perde um tempo no começo, porque o projeto tem que ser finalizado ao longo de alguns meses. 6 meses. Sempre assim. Mas depois você ganha velocidade na obra. Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos receber então o projeto, estamos recebendo hoje, e a partir de agora nós vamos trabalhar para o quanto antes abrir o edital de licitação. Leva um tempo porque é um valor alto, não é um valor pequeno. Isso aqui não são R$1.000, são milhões de reais. Provavelmente centenas de milhões de reais. Mas vai trazer um ganho enorme para a região. Então eu quero agradecer em nome dos prefeitos que aqui estavam, prefeito Bax, que estava representando todos os prefeitos, prefeito França, os lindeiros, ex-prefeitos, vereadores, em nome do Valdir, deixar meu abraço aqui a empresários, associação comercial, em nome do Paulo. Nós temos aqui uma relação de empresários. Quero dizer aos empresários que eles estarão na placa de inauguração dessas obras, porque eles merecem, eles doaram o projeto. Isso é um ato, um gesto nobre. Então, deixar o meu abraço à difusora. Voltaremos em breve para falar também de um outro assunto. O aeroporto aqui de Marechal, eu quero auxiliar com o balizamento, porque o voo noturno é importante para a UTI. A UTI aérea pode trabalhar 24 horas se você tiver balizamento, sinalização. Estou ajudando o aeroporto de Toledo, que é um aeroporto também importante para a região, e o de Marechal também é fundamental. A gente já fez lá a pista de Guaíra, então eu quero fazer esse balizamento. O prefeito vai correr atrás do projeto, então eu espero em breve a gente voltar para falar também desse assunto.
Fica expectativa, né, João Marcos? O anteprojeto então pronto, graças à junção de esforços da iniciativa privada, cooperativas, associações comerciais, participação efetiva de rondonenses. Agora, anteprojeto pronto, está na mão das nossas autoridades, Hussein Bacri e Sandro Alex, representantes de Marechal e região, junto ao governador Ratinho Júnior, para cobrar a execução desta importante obra. Abraço, João.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.